Nós fizemos uma festa lá no Palácio, recebemos o presidente do Império, a nossa parte já estava cumprida, as famílias estavam desobstruídas, a cabeceira norte, então estava tudo caminhando. E aí fizemos de novo aquela velha imprensa, televisão, belos discursos. Passaram-se 4 anos e a obra não começou. Quando foi em abril de 2003, de novo o presidente José Sarney, que era presidente do Senado, nos convocou lá para uma nova reunião no Palácio. E aí, de novo, só que a área já estava invadida, não é? Ela tinha sido invadida novamente, mas aí a obra começou. Começou no final de 2013 e parou em 2004 com a Operação Navalha da Polícia Federal. E de lá para cá, o terminal está parado lá e não houve continuidade. Eu quero saber em que pé está essa situação. Essa é uma. A outra, vou resumir ainda mais. Senhor ministro, eu moro na zona norte de Macapá, que cresceu exatamente em função desses acordos aí, que surgiu o bairro Infraero 1, depois surgiu o Novo Horizonte, surgiram Liberdade, vários bairros lá. Hoje habitam nessa região 30% dos moradores da cidade de Macapá, e entre a zona norte da cidade e o resto, o centro e a zona sul, tem o sítio aeroportuário, não é? E aí, então, nós ficamos ali com uma única via para circular do norte a sul da cidade. E todos os dias nós enfrentamos 3 engarrafamentos diários, não é? Um no café da manhã, outro no almoço, outro no jantar. Porque é um gargalo, só tem uma passagem. Em 2011, o governador, então, desenhou um projeto e começou a construir uma via chamada de norte-sul, uma segunda possibilidade de transitar de norte a sul. E fez a licitação, houve negociação com o Infraero, caminhou tudo normal e tal, e fez a licitação do primeiro trecho, primeira e segunda etapa. Ficou pronta 1 ano atrás a segunda etapa da obra, aí apareceu, de repente, um obstáculo, que eu confesso que não entendo muito, tinha que fazer uma mudança de rota. Conclusão, nós temos hoje uma obra, há 1 ano pronta, que tem começo, tem meio, mas não tem fim. Não chega a lugar nenhum e já se gastou 20 milhões de reais. Há 1 ano atrás que eu acompanho, e Vossa Excelência sabe que eu já estive lá na SAC, acompanho a tramitação desse acordo entre as partes para poder concluir esta obra. E desde julho do ano passado que eu tenho recebido alguns prazos. Não, vai estar pronta em agosto. Aí chega agosto, transfere para setembro. De setembro para outubro. Bom, nós estamos hoje em maio. E olha que...
Diga de onde esses prazos vêm. Diga
de onde esses prazos vêm. De onde esses prazos vêm?
Não, são prazos lá da SAC, são prazos do Comando da Aeronáutica, do Brigadeiro Mesquita. O Brigadeiro Mesquita já disse que entregou a parte dele, o outro disse que entregou. E agora está no trâmite final. Aí me deram mais 1 mês. E hoje de manhã eu digo, olha, eu acordei com a disposição de ir lá para a porta de Vossa Excelência, sentar lá e aguardar o documento. Claro que parece até uma... que eu estou advogando em causa própria, mas eu acho que eu estou, porque 3 engarrafamentos diários, com uma via que falta 1,5 km e já se gastou 20 milhões de reais, haja paciência. A última informação que me deram é de que o documento está na saque de volta. Já rodou, foi para o Ministério da Aeronáutica, foi para o Ministério do Planejamento, andou bastante, né? Agora aterrizou lá de volta na SAC, e aí a previsão que me deram é que tem 15 dias para a Conjur da SAC se manifestar, depois vai para a AGU, aí conclui-se e vai se recolher as assinaturas. Então, ministro, eu Realmente foi assim uma felicidade, porque senão eu estaria lá na sua porta, sentadinho, aguardando esse papel lá.
Veja como a CDR está agindo, né?
E aí eu queria ouvir de Vossa Excelência um prazo que me conforte, para a gente receber esse acordo, porque parece-me que não tem mais óbices. Está tudo resolvido, a aeronáutica já esquadrinhou a área toda lá, pelo menos o Brigadeiro Mesquita me disse, olha, da nossa parte, você já pode até começar a obra, mas nós não queremos começar a obra sem o acordo assinado. Até porque o governador é extremamente legalista, né? Um pouco mais do que o senador. Né? Então ele vai esperar, está aguardando lá, porque são 1.500 metros. E lá nós temos, nessa pista já nova, a sede da Justiça Federal e da Polícia Federal. Teve que abrir o início da obra, porque a polícia não podia entrar, porque não está concluída a obra. Né? Então, eles construíram um belo prédio lá de sede da Polícia Federal, mas não podia utilizar, porque não... Mas se resolveu lá. Eu queria ver, ministro, que Vossa Excelência me desse definitivamente um prazo para a gente assinar esse documento, a gente retomar e concluir aquela obra. E também gostaria de ouvir sobre o aeroporto de Macapá, que são 10 anos com uma operação da Polícia Federal no meio, o negócio está parado lá, fizeram um puxadinho lá dessas coisas emergenciais, que eu agradeço muito, que melhorou bastante, não é? Porque antes era um sufoco, é? Agora até deu uma melhorada significativa. E eu queria, por último, dizer-lhe que eu estou muito satisfeito com o aeroporto de Brasília. Não é? Vai dizer que nem tudo, né? Tem coisas muito boas. O aeroporto de Brasília deu uma desafogada para nós que viajamos toda semana, né? O senador Valadares sabe disso, a senadora Lides. Então, a beleza. E mais do que isso, também o governador Aguinaldo. Eu vou puxar umas sardinhas para a brasa dele, porque hoje eu chego do meu apartamento até o aeroporto em 10 minutos, não é? Que eu levava meia hora. Aquele túnel lá, que aquilo facilitou, aquela nova via. Facilitou muito, deu uma melhorada. Muito obrigado, presidente.
Quer dizer ao senador Capiberibe que lhe agradeço o fato de ter vindo à reunião desta comissão, porque eu sei que Vossa Excelência estava fazendo um tratamento ocular numa clínica na cidade de Brasília. Ainda bem que Vossa Excelência voltou, não só com uma visão muito boa, também a mente funcionando a todo vapor. Eu quero conceder a palavra, por último, à senadora Vanessa Graziottini. Espero que Vossa Excelência seja breve na sua explanação, uma vez que o senador Rubem Figueiredo, com muita razão, tem um compromisso e quer ouvir a resposta às suas perguntas do doutor Gustavo do Vale. Senadora Vanessa, do estado...
Do Amazonas.
Do Amazonas.
O maior estado do Brasil, senador.
Exato, o maior estado do Brasil e que tem uma grande senadora.
Bem diferente do
representativa
Sergipe.
Da vontade. Bem... Sergipe é o menor estado da federação.
Mas com o maior senador, pronto.
Muito obrigado, amiga. Com a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigada, quero cumprimentá-lo, sobretudo pelo trabalho aqui à frente da Comissão de Desenvolvimento Regional, que, sem dúvida nenhuma, tem sido uma comissão que tem debatido, de fato, os principais problemas por que passa o país. E um debate, como estamos vendo aqui, não é um debate vazio, um debate que procura soluções. Quero cumprimentar o ministro Wellington, cumprimentar o presidente da Infraero, doutor Gustavo, e dizer que, infelizmente, eu gostaria de falar de um outro assunto, mas apenas e rapidamente, atendendo aí ao pleito do nosso senador, que eu também tenho um compromisso, a CPI já está sendo instalada nesse momento, eu tenho que estar lá. Em agosto, setembro do ano passado, estivemos com o ministro Wellington, com a Infraero, a bancada do Amazonas, levando problemas graves de cancelamentos de voos e problemas de infraestrutura do interior do estado, enfim, problemas relativos à aviação regional. E, infelizmente, esse problema volta à baila. Estou aqui com o jornal de hoje, da cidade de Manaus, hoje, dia 14 de maio, que até parece uma cópia da matéria que saiu em setembro do ano passado. Né? Azul novamente, Azul cancelando voos para o interior. E não precisa dizer aqui, porque todos conhecem o interior do Brasil, voos para o interior do Amazonas não é um luxo de quem tem dinheiro para pagar passagem, é uma necessidade, porque são municípios de difícil acesso, que não tem ligação de estradas, a ligação são com os rios, além de aérea, obviamente, e municípios que, para chegar à capital de Manaus, uma semana, 15 dias, até 30 dias. Então, a Azul e a alegação é a mesma, ministro. Falta de infraestrutura nos aeroportos. Diante daquelas nossas discussões, o ministro, a Infraero, e, sobretudo, o ministro, anunciou um plano para a região norte, com investimentos pesados e uma reforma completa da aviação regional na região norte. Por que na região norte? Porque temos uma diferença significativa com o Nordeste, por exemplo. O Nordeste ainda conta, disponibiliza rodovias, e nós não, além do rio, não posso nem dizer hidrovia, só são os aeroportos. E a divulgação, não sei se já foi formalizada, mas as informações prévias dão conta de investimentos que chegam quase à casa dos 2 bilhões de reais. Isso sem falar de tirar os aeroportos que estão sobre a responsabilidade dos municípios e repassá-los a um outro ente, não é? Então, ministro, eu gostaria de repassar ao senhor as notícias do dia de hoje, do comportamento da Azul, porque, afinal de contas, foi feito um acordo naquela época que envolveu o município de Coari e hoje se sucede algo parecido com outros municípios, São Paulo de Olivença, Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. Eles simplesmente cortaram, não é? A saída para Coari foi diminuir o número de voos, mas não cancelar. É o que poderia fazer com esses municípios, não é? Já que tem problema de infraestrutura, mas não cancelar. Então, eu vou passar as notícias ao senhor ministro e ao presidente da Infraero para que a gente possa chegar ao bom termo. E, por fim, que os senhores dissessem, não sei se já falaram aqui, mas desse anúncio breve, dessa formalização em breve, deste plano da aviação regional para a região norte, para a Amazônia. Porque, do contrário, nas próximas audiências, nós trataremos de outros municípios, mas exatamente dos mesmos problemas. E creio que esse plano, posto em prática, nós teremos resolvido a médio e, quem sabe, até a longo prazo, os problemas que hoje rondam os municípios e a população da nossa região. Obrigada.
Obrigado, senadora, por sua participação. Como o ministro foi acionado pelos dois senadores que se manifestaram por último, ele deseja falar, mas, atendendo a prioridade do senador Rubem Figueiró, eu gostaria que o presidente, antes do ministro, respondesse à indagação do nosso senador, em seguida eu passo a palavra ao ministro.
Pois não? Senador Figueiró, em relação a Corumbá, Corumbá é um aeroporto administrado por nós, ele faz parte da aviação regional, de modo que, como o ministro Moreira Franco falou, está sendo desenvolvido todo um projeto novo, de um terminal novo e das necessidades da pista. O que eu posso dizer para o senhor? Que toda a adequação da pista de Corumbá está feita por nós, independente do programa da aviação regional. Agora, as demais melhorias para transformar Corumbá num aeroporto comercial de fato está sendo feito no âmbito da aviação regional, dentro dos 29 aeroportos que pertencem à Infraero. Então, eu posso garantir para o senhor que, dentro desse programa, Corumbá faz parte. Além disso, no Mato Grosso, faz parte... esses aeroportos que o senhor citou, eu vou encaminhar lá à Secretaria de Aviação Civil, o secretário executivo, que é o responsável pela condução da aviação regional. Mas eu posso dizer que, no estado do Mato Grosso do Sul, já estão... contemplados, além de Corumbá, Coxim, Costa Rica, Bonito, Dourados, Três Lagoas, Nova Andradina e Naviraí. Esses são os que estão previstos dentro do âmbito da aviação regional. Esses três que o senhor citou, eu vou conversar com o Guilherme Ramalho, que é o secretário executivo da SAC, o responsável pela condução desse processo, para a gente ver as condições técnicas possíveis. Perfeito? É um compromisso que eu assumo com o senhor. Campo Grande. Campo Grande vai ser totalmente reformulado. Nós não temos mais como crescer com aquele terminal. O nosso projeto é a construção de um novo terminal, que os projetos já estão prontos, inclusive num convênio...
Na mesma área.
Na mesma área. Um convênio nosso com o Estado do Mato Grosso do Sul. Nós esperamos que, nos próximos meses, a gente já comece o processo de obtenção dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. vai demandar investimentos superiores a 600 milhões de reais, porque Campo Grande se esgotou completamente. Eu concordo com o senhor, não tem como discordar, né? Campo Grande é uma daquelas situações que ficaram ao longo do tempo sem o investimento necessário e que cresceu substancialmente, de modo que hoje não dá para fazer, vamos dizer assim, nem ampliação, nem nada. Não, vamos ter que reformular tudo. A questão da segunda pista é uma prioridade nossa, no mínimo em todas as capitais brasileiras, porque, sem dúvida nenhuma, ter uma pista só no aeroporto essencial é um risco muito grande. Deixa eu ver agora a questão nossa que está acontecendo em Rio Branco. Nós temos uma pista que se deteriorou mais ainda em função das cheias do Rio Madeira, né? Nós recebemos em Rio Branco mais aviões pesados do que a gente imaginava. Temos que fazer reformas diárias na pista por não ter uma outra que suportasse. A questão do check-in eu vou verificar, é uma questão do terminal atual, eu garanto para o senhor que isso, minha área de operação vai verificar imediatamente. O senhor tem razão, a ampliação do sítio foi feita, inclusive dentro do nosso convênio com o governo do Estado, e ele é suficiente hoje para aquilo que a gente quer fazer. A pergunta do senhor sobre o uso do pátio de Campo Grande na Copa, é possível? É possível, Campo Grande faz parte do todo o processo aeroportuário que envolve cerca de 80 aeroportos, e se for necessário, além dele ser alternativa a Cuiabá, a Brasília, a Cuiabá e a Brasília, ele pode ser, sim, utilizado para estacionamento de aeronaves, ou seja, a pessoa vem num avião particular, por exemplo, um jogo em Cuiabá, se nós tivermos problema no pátio de Cuiabá, ele pode ir para Campo Grande, sim, está previsto, faz parte do nosso programa. Acho que eu terminei. A questão do otimismo, só para dizer, eu agradeço e digo que na aviação civil, se a gente não for otimista, a gente morre antes de começar. Eu só dou um exemplo para o senhor pequeno que o senador Antônio Carlos Valadares me mostrou aqui agora. A gente está sempre perdendo. Infelizmente, a gente não consegue muita vitória em termos de mídia, em termos da opinião pública como um todo. Agora, hoje de manhã, por exemplo, nós fizemos um simulado no aeroporto do Galeão, junto com a Light. Isso foi avisado pelos microfones, pelos alto-falantes, todo mundo sabia, foi às 7:30 da manhã, depois dos voos internacionais, era um simulado para ver se os geradores entravam, e deu um pique de luz, e a luz, todo mundo já sabia, a luz faltou durante 10 minutos, e o jornalista Anselmo Góes já disse no blog dele que nós tivemos um apagão no Galeão e era melhor fechar o aeroporto. Então, infelizmente, a gente, se não for otimista, senador, só vai desculpar, mas a gente entrega antes que o jogo comece. Mas muito obrigado pela confiança.
Presidente, pois não, eu quero agradecer, senador, em primeiro lugar, a benevolência de Vossa Excelência em conceder-me essa oportunidade de ouvir o senhor presidente da Infraero, e quero dizer a Sua Excelência de que compartilho o seu otimismo, mas com o pezinho atrás.
Eu homenageio a Vossa Excelência pela sua assiduidade e a presença nesta comissão. O ministro, seria de bom ouvir Vossa Excelência antes da continuidade do nosso presidente, da fala do nosso presidente, dar uma resposta às indagações do nosso senador Capiberibe, como sempre interessado pelos problemas do nosso Amapá.
Eu vim para a aviação civil em março do ano passado, ou seja, estou há um ano e alguns poucos meses. Em março do ano passado, logo que assumi, tive o privilégio de conversar sobre esse assunto com o senador. E posso dar o testemunho do empenho, da dedicação dele, da determinação com que enfrentou esse processo, que, se for recomposto, é um ir e vir infinito, porque vai para a aeronáutica, volta, vai para outro órgão da aeronáutica, volta. E assim lá se foi um ano. Se efetivamente estiver de volta à SAC, que até então não estava, uma maior parte desse tempo ficou sob análise lá no Ministério da Aeronáutica, ele sairá de lá o mais breve possível. Não posso aqui lhe dizer, mas lhe telefono na parte da tarde para lhe dizer exatamente o dia, se estiver na SAC, em fase final. Se não tiver que voltar para o Ministério da Aeronáutica, eu espero que, como disse aí, que não vai voltar.
Está resolvido, eu tenho certeza, convicção, porque eu acompanho.
De lá eu lhe garanto que vai sair rápido.
Senhor
situação.
É, não. Muito, muito bom, não foi? Que isso acontecesse. O ministro não precisou de uma greve de fome para resolver.
Não fazer greve de fome, não. Eu ia lá esperar.
Na porta.
Mas o ministro à tarde vai me dar com precisão, porque só está para análise jurídica. Como ele tem os melhores advogados desse país, né, eu tenho certeza que vai ser muito rápido. E aí vai para a AGU. E na porta da AGU eu vou bater. Eu vou ficar lá esperando. Lá eu vou me sentar e vou lá, vou esperar.
Muito bem, senador. Com a palavra, então, para continuar as suas respostas, senador, seus esclarecimentos.
Senador, pois não, senadora. Só para o ministro, Vossa Excelência. Pela ordem, só para o ministro anotar, faltou ele me dar alguma notícia sobre o aeroporto de Feira. Se ele puder,
poderá dar.
Depois, claro, depois do.
Uma devida vênia aqui do nosso presidente.